Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay, e estou aqui mais uma vez, como vocês já sabem, com os convidados habitual, André Ferreira, Luqueni Ribeiro, e hoje temos aqui o prazer de ter como nosso convidado especial Vítor Musadi. Como estás, Vítor? Tudo bem?
Tá tudo, olá, boa noite a todos, William, André, Luqueni, obrigado pelo convite. É sempre gratificante partilhar um pouco do conhecimento, experiência acumulada durante esses anos todos com vocês.
Muito obrigado. Hoje nós trazemos o Vítor porque nós queremos que tenhamos no nosso podcast vozes com experiência. Nós habituamos aos nossos seguidores a trazer sempre pessoas que tenham conhecimento do jogo de basquetebol e então. Para dar continuação a esta aventura, trouxemos aqui alguém que sabe o que é ganhar, trouxemos aqui alguém que tem um percurso invejável, o Sr. Vítor Musadi. Então, vamos aqui, antes de passar para qualquer outra coisa, descrever um bocadinho como é que foi a carreira do nosso grande jogador.
Sou Vítor Musadi, nasci a 22 de junho de 1978, em Libreville, República do Gabão. Comecei a jogar basquete quando voltei em 92 para Angola, depois da morte do meu pai em 1992, uns meses antes dos confrontos. Então saí de um país organizado com um caos autêntico, com mortos em todos os cantos. Em 92 foi um escândalo. Em termos de acontecimentos humanos, não é? Mas isso também ajudou a mentalizar-me que há momentos bons e momentos maus. Ingressei ao clube 1º de agosto, rapidamente subi de escalão, joguei na equipa de GMX, treinava com os cadetes júniores e os séniores, entrei na seleção depois do serviço militar e foi em 1900 e no final de 99. Já tinha sensivelmente 19 a fazer 20 anos, fomos para os Pan-Africanos, onde eu estreiei pela primeira vez depois da tropa, numa seleção sénior masculina. Joguei com a camisola 15 e daí nunca mais saí. Fui o jogador mais espetacular, a revelação, em termos de mais fazer pontos, no pavilhão de Machaken, é um pavilhão que eu adoro. Daí, quando eu estou lá, até de olhos fechados, mando a bola, ela entra. Depois fui-me afirmando como jogador, que o meu percurso foi diferente, não é? Afirmei-me na seleção e a seguir no campeonato nacional. Já é uma promessa, mas depois houve a quebra de 99, que foi um ano e qualquer coisa na tropa. Na altura todo mundo tinha aqui e não tinha hipótese. 99, eu não me lembro quem é o general na altura, mas até os filhos dele estavam, então todo mundo tinha aqui e não tinha nada, porque és o 1º de agosto, etc. Então eu afirmei-me em 92, em 99, nos Pan-Africanos, é a seguir no Campeonato Nacional. Quando acaba essa fase, vou para o Summer, que é os Jogos Olímpicos de Atenas, foi 2000, foi do novo ciclo do século 21. Então eles voltar a tocha no sítio onde começou, que é Atena. Joguei na Atena, não, desculpa, foi Sydney. Se não me engano, acho que é Sydney. Sydney.
Sim, até não.
Foi Atena ou Sydney? Acho que foi Sydney. 2000 foi. Acho que foi Sydney. Então estive lá e consegui já empurrar os Yao Mings, etc. Enfim. Isso, levar uma porrada daqueles com a equipa americana e voltar aqui nossos bombons africanos em Sovane. Aquilo que nos faziam lá tinha que devolver aqui embaixo, tanto nos clubes, tanto nas seleções. E pronto, fiz a minha caminhada, ganhei 4 campeonatos africanos, duas taças dos clubes campeões, tenho mais de 35 campeonatos com super taças e taças. Fui o segundo jogador na história da Angola a testar na NBA. Depois da Dallas Mavericks, calhou que é a equipa que eu mais gosto na NBA. Até hoje eu sou uma pessoa consistente. Eu gosto das equipas, não gosto dos jogadores. Então, às vezes me chamam de hater quando eu faço as minhas análises desportivas, que também foi um dos meus caminhos, porque além do basquete, na transição para a parte profissional, porque eu deixei de jogar aos 32 anos, ainda estou dentro dos 10 minutos, né?
Sim.
Eu posso continuar
A minha história é
falando.
longa.
Onde você com o atleta pode fazer qualquer coisa, basta estar determinado e focado, ele consegue ser o que ele quer. Ponto. Quem não consegue é preguiçoso e aqui não tem que justificar nada. Então, durante a minha pós-carreira, fui e ainda sou analista desportivo. Comecei na Supersport e hoje eu estou a fazer pela ZAP, no Arena Desportivo. Depois ingressei na parte de Scouting, onde eu sou, acho que aquele sou o único em Angola que realmente é certificado e tem mais de 9 meses de um curso de General Manager e Scout, quer dizer que eu tenho um estatuto para ser, tenho formação para ser vice-presidente e gestor de uma equipa de basquete, na forma industrial, quer dizer, valorizar os jogadores por aquilo que eles produzem em campo, e os valores que eles têm em relação ao público, para gerar incomes, que são rendas, para que a equipa possa sobreviver. E na verdade, o jogador é numérico, é um valor numérico. O que ele produz determina o que ele ganha. Por isso que temos os tais franchise players, que são os gajos que vendem os bilhetes, basicamente. E as camisolas, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido, LeBron James não. O homem dos Atlanta Hawks, o Trae Young, é um franchise player. Ele vende. Então, um GM americano, dentro da gestão basquetebolística americana, que percebe o jogo e o valor dos seus assets, não sei como dizer isso, pega esses franchise players para que ele possa receber 100, 200 milhões de dólares num período de tempo e cria um programa de retorno, porque é dado um valor, eu sou dono da equipa, eu chego, André, está aqui, 2 bilhões de dólares, eu falo contigo no final do ano. É um investimento. Tu contratas quem tu quiseres. Se tiveres que vender bolinho com os teus jogadores na Praça do Rock, mas no final do ano, eu quero ter X% sobre o meu investimento. Ponto. Aqui não há amigos, não é porque eu conheço a tua família, não. Straight to the point. Numbers. Okay? É assim que funciona. Mas em África nós já soubemos, né, que temos amigos dos amigos, inimigos dos vizinhos. Então, depois disso, continuo a fazer minha caminhada com a NBA como scout em skill trainer. Basicamente, eu faço análise das equipas dos jogadores em termos de pontos fracos e pontos fortes e trabalho isso aliado ao strength and balance, quer dizer, o equilíbrio e estabilidade. Eu sou um dos únicos também, acho que sou o único certificado em Angola. Então, andei muito, estive no Senegal, onde, como promotor privado, 3 on 3, desde 2005, lancei o 3 on 3, levei o 3 on 3 para o Benfica, onde fiz com a Fundação Benfica, levei para o Senegal, onde fiz com a Fundação Melanie, Bill Gates e Melanie. Oh, Melanie e Bill Gates? Melanie
Melanie,
and
Melanie,
Gates Foundation.
Melanie.
Yeah, ok. Essas traduções depois fazem confusão. Então, eu estive aí com eles, eu fui para o Quênia. Na grande universidade do Quênia, onde eu dei palestras sobre isso que eu estou a defender agora no meu mestrado, estou já no final, estou a fazer a monografia, que é como entender e ter sucesso na área administrativa usando os princípios desportivos para qualquer tipo de administração. Então, claro, em inglês, porque o meu inglês até é bom, gosto. Então, é mais ou menos uns 10 minutos. Não podemos esticar muito, porque também tem a parte empresarial que vamos falar mais daqui a pouco.
Pronto, já agora então, só assim uma parte rápida, já com a introdução do Vitor. Pronto, então, Vitor, está satisfeito com a sua equipa da NBA?
Os Mavericks?
Yes. Yeah.
Oh, eles vão buscar aquilo assim. Cada equipa tem um estilo de jogo. A gente tem que perceber. Se tu fores, por exemplo, vamos pegar um Olímpio Cipriano, meu puto, gosto muito dele. Se pegares o Olímpio e colocar no Detroit Piston, ele não vai passar os testes.
Okay.
Porque é uma equipa que tem uma cultura defensiva. Bad boys jogam com muito contato. Os bases que tiveram lá, os extremos, Chance Billups, etc., são pessoas de contato. Baseiam-se muito na defesa. O San Antonio Spurs e os Dallas Mavericks têm um basquetebol FIBA, europeu. A bola anda, não é preciso correr muito, jogam em 625, jogam small ball. Que Angola já fazia naquele tempo, mas nós não tínhamos televisão, né? Infelizmente, só podem ficar com os contos, ou ver alguns highlights, se até peço soltar essa outra conversa. Um dos highlights tive que ir buscar e fazer os vídeos. E publiquei, porque senão nem pá, isso é complicado.
É muito difícil, é um pontão que vamos falar daqui a um bocado. É muito difícil encontrar highlights de jogadores angolanos, mesmo quando nós estamos a tentar fazer entrevistas. Queremos ver um bocado do jogo dos jogadores, que é para poder fazer outras perguntas. E era difícil encontrar, mesmo saber só a estatística do jogador, já era complicado. Mas bem, vamos deixar esse tópico mais para daqui a um bocado. E queria saber já, o Vitor tocou um bocado no assunto que o Vitor participou na Summer League pelos Dallas Mavericks. Entretanto, foi um dos primeiros, se não tem erro, certo?
Sou o segundo. Foi o Gerson Montel, fui a seguir.
Ok. Entretanto, tivemos o primeiro jogador angolano a ser escolhido no draft, né, recentemente, o Bruno. E recentemente ele esteve envolvido numa trade e participou também na Summer League. Então, nós queremos saber o que é que o Vitor acha da participação do Bruno até agora, o que aconteceu, o que achou da trade, da performance dele na Summer League e tudo um pouco.
É assim, eu não tenho um approach, quer dizer, uma aproximação de análise muito comercial, porque eu vejo isso no âmbito de VP, ou seja, GM de uma equipa. Nós temos que entender que cada equipa tem o seu perfil e cada jogador se encaixa na necessidade do perfil de jogo ou no fio de jogo de cada franchise, de cada equipe. O Bruno entrou com um perfil de defensor da cesta, dá tampões, ressaltos, muito presente, tem um bom touch, etc. E veio da Maryland, que conseguiu passar no Sweet 16, em 1 milhão de universidade, chegou até bem perto, infelizmente perderam como perderam, podiam ter chegado mais distante. Eles vêm de um programa que saiu jogadores fantásticos, que fizeram grande coisa na NBA. E aí só tem que entender que a NBA funciona assim. Tu tens de ter um passivo, uma história que fala por ti como individualidade. Quando o Gerson foi, quando eu fui, nenhum jogador angolano tinha chegado lá. Não tinha nenhuma referência. Então, por mais que despertamos, que eu fui convidado não pelo scout, eu fui convidado pelo número 2 da equipa, o Donnie Nelson Sun, que é o GM até hoje dos Mavericks, que eu tenho uma amizade fantástica com ele. Eu, Gerson, fui convidado pelo treinador, depois de Angola, Estados Unidos. Foram os convites diretos. O Bruno tem toda uma estrutura, enquanto em Maryland, em termos de universidades, porque cada programa é avaliado pelo número de jogadores que entram na NBA. Existem umas janelas para os jogadores do Duke, Maryland, a equipa onde jogou o Shaq, UConn, onde jogou LSU, enfim, eles têm uma cota do programa deles, o acesso direto. É por isso que jogadores assim como o Scottie Pippen, que veio de uma D3 e entrou para a liga, falou-se muito. Porque não é mais muitas coisas, muita universidade, eles vão pelo historial. E às vezes, quando eles veem um jogador nigeriano, dizem assim: ele é alto, é grande, não precisa de ver, dá tampões, deve ser um Hakim Olajuwon, tá fixe. Eu tive no meio, dos gajos, eu fico assim: afinal, eu não tinha ninguém para me dizer isso antes. Estão a entender?
Yeah,
esse é o problema. Agora, tem a ver com a trade. Nós temos uma ideia, mais ou menos, daquilo que é o Celtics. É um jogo um bocadinho mais limpo em relação ao Atlanta Hawks, que a bola tem dono e ele lança dos 9 metros, vão ganhar o ressalto e passam uma bola, porque vocês são pagos para passar a bola. Não é? Os Boston têm uma história mais de power forward e de post, que jogam entre eles e conseguem dominar. Então podemos ver uma versão já um bocadinho mais ofensiva do Bruno Fernandes, mas as pessoas têm que perceber, estou farto de dizer isso, que o Bruno Fernandes, quando foi contratado pelos Atlanta Hawks, apenas para fazer o papel dele, que é dar tampões, ganhar ressaltos, dar bons bloqueios, e isso lhe pagam milhões. Enquanto nós em Angola exigimos que o alvo tem que marcar 60 pontos, tem que lançar dos 6 metros e 25, eu digo, não. Se é uma equipa com 5 elementos, como os dedos na minha mão, até tenho dedos longos, cada um deles tem uma tarefa. E a soma das tarefas da equipa é a vitória. Nós não. Exige ao Bruno marcar 50 pontos. É impossível. Não, é, não vou lhe deixar. Não é porque ele não tem qualidade para fazer isso. Porque isso é assim. Tu, vamos rapidamente ver. O Allen Iverson marcava 42 pontos por jogo, né? Sabe quantas Sim. bolas ele lançava por jogo? Isso não mostrava nas estatísticas. Escondia. Os americanos são bons de enganar em termos de ilusão ótica. A soma das tentativas deles... dele, bastia uns 38%. Ele, para chegar nos 50 pontos, lançava quase 100 bolas. Enquanto o Miguel Luton daqui marcava 45 pontos, ele lançava 20 bolas.
E mais ninguém toca na bola também.
Imagina depois... agora tu a passar o Miguel Luton das 100 bolas no jogo, quanto é que ele ia marcar? Entende? Então, isso são realidades que as pessoas têm que ver. Tudo muito bonito, chegar quando entra, tudo muito bonito, mas quando falha, claro, epa, eu jogo com o Trae Young, ele lança mais de 60 bolas. Eu, pelo menos, tenho que ter para o jogo a jogar 30 minutos, 20 ressaltos. Esses 20 ressaltos são os grab shot, são os lançamentos arremessados em momentos errados. Precipitados. Então, se eu ficar aí, eu sei que ele vai tirar a bola do sexto, a do sete. Se eu só vou buscar uma, vou buscar duas, vou buscar três. Se lembram do Dennis Rodman, no Chicago Bulls, ele dava-se o luxo de ganhar 10 ressaltos numa jogada. Ele tocava aqui, tocava mais uma. Tem que contar. Tocava duas, tocava quatro. 10 numa jogada. O que eu fiz? Ganhou 30 ressaltos. Ah, jogou muito bem o que ele fez. Mas, claro que não. Mas ele traz aqui para a FIBA. É por isso que eles têm problema. Levas na FIBA, onde a bola tem que circular, depois tens que lançar. Aí é mais complicado ganhar 30 ressaltos. É por isso que eles vão para os mundiais. Vocês, mas esse é o Damon Green que ganha 60. Aí ganha ressaltos, 30 ressaltos. Então vai lá. Não é bem assim. Então há realidades diferentes. E não podemos fazer tantas exigências. O que nós desejamos é que ele se estabeleça como jogador, no papel dele e não Exato. No desejo dos adeptos que querem ver, tipo, o Bruno vai ser o Miguel Otonda, ele vai ali, vai ser um faixa de... Não vão lhe deixar. As políticas de vendas americanas não vão deixar que isso aconteça. Vamos supor, Bruno Fernandes fica o franchise player dos Boston. Os angolanos vão comprar as camisolas? Não, vamos ser sinceros, vamos falar aqui. Lukeni, nós estamos aqui. Temos nosso homem na NBA. As camisolas deles têm bom preço, são de boa qualidade, são bonitas. Mas ainda vimos uns irmãos nossos. Vão buscar do Kobe Bryant e do Jordan, que são mais caras. Nós não temos a maior camisola. Mas para criticar o homem, ah, ele jogou 6 minutos, marcou. E tu apoias? Fica feliz. Está lá. Não entendi.
E não só, eu queria só acrescentar uma coisa importante relativamente aos minutos que o Vitor falou, e acho que é muito importante. Às vezes nós vemos, nós não vemos o jogo, acordamos, estamos aí a ver logo os dados estatísticos, vemos 6 minutos, mas tudo tem, os 6 minutos não contam muito bem a história do jogo. Tu não sabes como é que foi efetivamente aqueles 6 minutos, se foram 6 minutos corridos, se foi intervalado, se qual foi o momento de jogo que ele entrou, o que é que lhe foi pedido para fazer quando entrou. Eu acho que isso, as pessoas são um bocadinho injustas quando vão comentar.
Companheiro, o problema é que as pessoas não sabem. O adepto africano, principalmente angolano, pensa que sabe, mas tem que ser educado, não percebe nada disso, confunde as coisas. Eu digo, tu pegas um jogador da Itália, da Grécia, que te marca todos os dias 50 pontos, ele põe na NBA, os ataques estão à volta dele, ele vai ter mais facilidade na NBA de marcar 50 que na Euroleague. É por isso que o Luka Doncic disse, eu com 16 eu marcava 20 e tal pontos na ACB, aqui é tudo mais fácil que um one on one.
E foi muito criticado quando disse isso.
Mas é verdade! O jogador não defende. Começa a defender mais ou menos os playoffs. Estão defendem. Aqui é assim. Vamos supor, André, hoje tu chegas e diz, Vitor, vamos ficar com o cabelo angolano. É pá, fixe. Como é que vai ser? Só a primeira coisa, vamos arranjar um advogado, vamos fazer umas normas. Funcionamento. O que nós não temos aqui, nem no futebol, não temos. Esquece. Também temos paraquedistas que vêm aqui, são dirigentes esportivos. Mas depois isso é outra conversa. Então, tu tipo, uma norma, sim, em que quem vende o teu produto são as mídias. As mídias têm que ter acesso até na casa de banho dos jogadores. Yeah. Tem que ter insight. As pessoas têm que saber como é que o Jordan foi jogar com flu. E antes disso, ele esteve no hospital, apanhou sol e depois foi para lá. O que é que nós
fizemos? Uma parte muito importante do desporto mesmo é a história que se cria à volta dos jogadores. Por exemplo, vimos agora também a história do Yannis, um miúdo da Grécia, que saiu da Grécia pobre.
Chegou mas NBA, o americano é dramático, gosta de agregar.
Sim,
e...
sim. Mas até certo ponto é interessante ter a história dos jogadores para podermos... Porque muitas vezes eu sinto que os jogadores não estão assim tão longe de nós como pessoa quando eram mais novos. Eram crianças como nós, brincavam como nós. E para muitas, eu sinto que para crianças verem a história desses jogadores e pensar, pô, ele afinal também era como eu, também posso chegar a ser como ele no futuro. Acho que é importante para cultivar também essa admiração e, pronto, sabendo da história do jogador, saber, ok, tem que fazer isso, ele faz isso todos os dias, tendo esse acesso mais ao jogador, eu sinto que cria essa, não só a história, mas também motiva as pessoas.
Não, nós estamos no tempo de vão descobrir a nossa tática. Temos que nos esconder. Epa, nós, esse aqui é o pensamento de 1990. E eles continuam a ter o mesmo até hoje. O jogador está lesionado. Está 65% da disponibilidade dele. Mas ele quer jogar para ajudar a equipa. Pessoas têm que saber que o homem está a dar o solito, mesmo debilitado, para valorizar a exibição do atleta. Porque nós somos pagos enquanto atleta. Éramos pagos para apresentar uma performance todas as noites. As pessoas iam para o campo para ver o Baduna a discutir ou a lutar com o irmão dele, Ângelo. Mas é isso. O Muzad ia se machucar na cabeça de um gajo, o Vitor de Carvalho. Ia lançar no canto, e o swing ia fintar alguém até cair. Entende?
Yeah. Uhum.
Então não entendo como é que não há norma, não existe uma comunicação. Como, por exemplo, os músicos. Ah, o músico fulano retirou a música, fulana retirou como é, os silicones. Todo mundo até está lá no hospital. Blá, 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 blá. O jogador fulano teve um problema na rua, lesionou-se, ninguém sabe de nada. Ah, esse gajo está vaidoso. Não sei o que, gostamos de arranjar problemas, inimigos no vazio. Depois a indústria do desporto não avança. Porque não existe norma, não há fio em que possa promover a qualidade das performances que são feitas nos dias dos jogos. Minha humilde, que não é muito humilde, opinião.
Uhum. Falando aqui um bocado também, já tocamos no ponto dos franchise players. E uhum. O que é que o Vitor acha que, pronto, nós vemos a quantidade de franchise players, por acaso nós tivemos a ver africanos que teve nos últimos anos. E assim, o Vitor também pode me corrigir se eu estiver errado, mas que nós vimos assim mesmo, franchise player, só vimos o Embiid agora e o Hakim nos tempos. Agora também, não sei se o Vitor considera o Mutombo também um franchise player, mas pronto, esses são os principais três que eu diria, não?
Mutombo?
Yeah.
Mutombo não é bem, era só mais um defesa, não é bem
porque o Mutombo era dos Sixers, não?
Não, o Mutombo é uma representação daquilo que inicialmente a NBA tinha definido o papel do jogador africano. Okay. Uhum. Nós temos que entender, quando se fala de scouting, só tem que entender, tem um stereotype do player que é feito. Se assim, nós tivemos um posto, um gajo grande, pá. Tem que ter 124 quilos, 118, braços longos. Quando salta é para o joelho, dele toca no cesto. Tem que ser um gajo ali. Quando passa um atleta a fazer bandeja, lhe dá confio, lhe deixa cair. estavam a buscar um nigeriano, bruto, musculado, salta, quando chega perto do sexto, ou um biombo, chega perto do sexto, não sabe se não conseguisse machar, não tem como fazer bandeja, não sabe, mas é um brutamonte. Dá tampões. O Dikembe não é um brutamonte, mas sabia como desarmar as bolas. Pegar ressalto. E isto permitiu em que desarmou muitas bolas, ganhou muitos ressaltos. Então, essa ação dele valorizou o conceito antigo do atleta africano e desencadeou a tal situação que é o NBA Without Borders Africa, em que depois ficou-se por Giant of Africa, vocês já ouviram falar desse campo, onde é realizado, se eu não me engano, no Mali, ou no Ghana, acho que é no Ghana, onde só vão jogadores acima de 2,5 metros. Para encontrar outros gigantes brutos para fazer esse papel. Vamos falar as coisas como são. Eu sou mesmo assim. Eu vou mesmo. Quem tiver sentido, para que fique. Mas é verdade. Depois, o africano foi encaixado como um animal de carga. Ou seja, ele não pensa, não sabe, não se joga basquete lá e joga em cima da. Como é que chama? Das árvores com serpentes e não sei o que, nesses gajos não percebem nada disso. É por isso que sentiam-se tão envergonhados quando perderam com a Nigéria. Eu fiz TG e fiquei contente. Porque eles pensam que nós não soubemos jogar basquete. Não temos as condições científicas e infraestruturas, mas o potencial. É só chegar a entender: a fonte saiu da África. Não são os europeus, não são os brancos imigrantes que estão jogando, são os afrodescendentes. Yeah. Eu digo, para quem injetar tanto dinheiro ali, se podemos localmente, África, com o que nós temos, o Ruanda é um exemplo, construir infraestrutura e jogar localmente. E ter um consumo local.
Portanto, não só para desenvolver os jogadores da próxima geração, como também trazer mais jogadores para outros sítios para melhorar a liga. Ajuda nos dois sítios.
Sim, mas olha, só estão aí porque a bala. Eu não acho nada na bala. Vou ser sincero, não acho nada, porque depois temos um problema. Eu quero ganhar, sou a equipe, eu quero ganhar o campeonato. Então vou buscar 4-3 americanos. Eu sou dono do campeonato, eu preciso mostrar jogadas boas, bonitas. Então vou dizer, podem jogar com os jogadores locais mais fortes, chegar no momento da bala. Eu posso te dar $65 mil e estás livre de buscar 4 jogadores estrangeiros. Quer dizer, eu estou a dizer, vai buscar jogadores estrangeiros porque eu preciso de ter qualidade aqui no campeonato. Isso é que eu estou a pensar. Mas como eu sou um gajo, eu fiz. Vou dizer, não, para ajudar nas despesas, demos $65 mil. Quer dizer, tens um extra cash para buscar outros jogadores que não estão na tua equipa, que não são africanos. Que não são africanos, porque o europeu joga na Europa como comunitário, mas tu aqui vai buscar um invariense, joga aqui e é considerado estrangeiro, temos um problema. Então vai buscar americano. Tanto no Petro e nas outras equipas, que estão a jogar só os jogadores de fora.
Agora que tocou nesta parte, Vitor, eu queria ver a sua sincera opinião sobre um. Por acaso foi muito. Quero, porque foi muito polêmico quando a bola chegou, esse foi um assunto que gerou muita, muita polêmica, muita crítica, até por parte de jogadores da mesma equipa. O que o Vitor achou da participação do rapper J. Cole na Ball? Porque houve muita crítica com essa. Muitos disseram que era uma estratégia de marketing e essas questões todas. O que o Vitor olha para esse move?
Eu vou já dois pontos de vista daquele assunto. Vou falar como GM, como VP. E dono, por exemplo, da competição, eu atraí o mundo inteiro para ver o que estava a se passar. Eu vendi. Pus o jogo na ESPN. E por acaso o gajo não é tão coxo assim. E ajudou a equipa dele. Chegou. Eu, Puma, gostei dele sapatilhas. O que ele fez? Filmou e deu para os colegas. E quando chegou o momento de coisa, epa, foi. Mas ele jogou bem. O NBA, porque tem milhões de viewers, eles que não têm nada para falar, vão filmar a mansão do Shaq, já não joga não sei quanto tempo, vão buscar jogos da era dos bad boys para pôr na televisão. Tu queres que as pessoas consumem o teu produto. A pergunta é essa. Por que que o africano não vai buscar suas lendas e corna? O Jean-Jacques está aí. Não, não vou pôr o Vitor Mousado porque eu sou chato. Tudo bem. O Jean-Jacques está aí. O Lavô Dama está aí. Não, mas assim, como é? Eles vão fazer isso. Angola não faz assim porque não, vamos fazer just to sell. Vamos buscar o Jean-Jacques. Jogadores 3 minutos. Só para não sei o quê. Todo mundo vai querer ver. As pessoas não sabem dar golpes do marketing no desporto. O desporto é uma praça em que tu podes fazer tudo o que quiseres. Vais montando e tu consegues manipular os adeptos. É simples. Hoje estão a fazer o quê? Estão a fazer simulações. Michael Jordan contra o LeBron James. Os dois com 25 anos. A Coreia se ia fazer não sei o quê. Pá, 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 pá. Mas esquecem de vos dizer que a NBA foi modificada na nova era. E ninguém defende que é proibido estar do lado da ajuda com os dois pés, quer dizer, tem que estar no garrafão do lado oposto, com os dois pés fora, quer dizer, quando há desenquadramento, facilita o smash. Eu jogo muito isso. Eu olho para as vezes e digo, ah, mas eu não estou a ver o mesmo jogo que vocês estão a ver. E quando vão para a FIBA, a bola está do lado fraco, todo mundo está do lado da bola, quer dizer, quando tu passas um, tem quatro à tua espera, essas maluquices do James Harden, já não há mais nada, quer dizer, tu passas e põe a bola aqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, recua, passa, já é, lança. Vai fazer isso na FIBA, tá bem? Faz. Vai passar o primeiro, vai estar lá um gajo de ajuda. Passar o segundo, vai estar lá o terceiro. E depois? É relativo.
É isso.
Porque eu falo isso porque houve um colega dele que tinha dito a presença do jogador na competição é ofensiva para aquele jogador que realmente quer perseguir o sonho de ser bem-sucedido na modalidade. E o que é que o Vitor acha disso? Ele basicamente estava a dizer que ele basicamente estava a dizer que achava que a presença do J. Cole, né, na liga, na competição, era uma ofensa para quem realmente estava a jogar.
É assim, isto, o desporto é aquilo que eu disse, uma praça, cada um vem, atira a sua projeção, faz o seu barulho, atrai quem tiver distraído, ok? É o Pabal, como VP, põe de novo o J. Cole no próximo ano, põe do mundo inteiro a olhar o que é que se passa. Se for possível, vou buscar o Master P para estar em relação mais bola. Ué! Eu investi não sei quantos milhões. Tem investidores que estão à espera do seu retorno. Pois que são posições bonitos do desporto? Não! Então essas pessoas que estão a criticar, por que não falam sobre ainda a busca de americanos com um campeonato que é africano? Os africanos não têm nenhum privilégio de jogar na ACB ou nos Summer Leagues e não sei o quê. O único campeonato que nós temos que passa na ESPN, supostamente uma plataforma para expor o talento africano, os americanos também que jogam lá com pente no bolso lá também, vêm jogar aqui. E os nossos, que já são coxos, nem conseguem jogar. Isso é um ponto para se conversar. Não é porque o J. Cole veio, não veio, não. Preocupam-se com as políticas para realmente valorizar o capital humano que temos em África. Se não, o que, é que vai acontecer? Vamos estar como a Nigéria, vamos estar como o Senegal, que não tem campeonato local, mas as empresas batem o peito de dar milhões para a NBA, para 3, 4, 5 dias de evento. E está tudo bem, ninguém diz nada, calam a boca. Na África do Sul não há campeonato nacional. Há mais de 10 anos. E está tudo bem, eles têm NBA, na sede da NBA lá. E está tudo bem, todo mundo está feliz. A NBA recebe da Ford, recebe não sei o quê. E os sul-africanos nunca jogam. Porque não é campeonato local. Então temos que ver. A minha pergunta é, será que a NBA é o fim do mundo para o basquete? Ou o início da destruição do basquete? Porque se vimos a NBA... Calma aí, vou-te explicar uma coisa, depois já vai responder a minha pergunta. Vamos ver a NBA como se fosse América em 1820, o tempo da escravatura. Aquilo é um campo que se tirava os melhores escravos da África, eles mandavam para lá. pegavam os criminosos europeus e os mandavam para lá, não é? Essa nação é um centro de concentração para as pessoas ajudarem a desenvolver esse país. A NBA é um campo de concentração que recebe os melhores atletas, até os que despertam-se um bocadinho, tipo, ah, ok, vem aqui. E depois, quando é que nós vamos ter uma liga local nossa, um campeonato local? O Fábio, não sei o que, eu não posso dizer marcas aqui, peço desculpa, né? Não, tem que chamar sempre a atenção, ó, vamos respeitar aqui quem. Não podemos ter isso por causa dessas coisas. Entendes? E não vamos ter sucesso, porque infelizmente o mal que afetava os países que na altura tinham despertado por causa dos seus atletas que se confirmaram como atletas de verdade na NBA, fez com que todo mundo foi cair no Senegal, todo mundo foi cair no Mali na Nigéria, todo mundo já falava a NBA e deu cabo daquilo que é local. Ficavam, quando a NBA vem assinar um contrato com uma empresa, não pode apoiar mais outra cena de basquete, só são eles. Então a minha pergunta é, a NBA realmente é um bem necessário ou é um mal que a gente tem que limitar? É como tudo, né? Quando és a mulher mais linda do bairro, não pode ir de bolear com todo mundo, desculpa, valoriza-te.
Essa foi um bom pode exemplo. Falar,
sim, eu acho.
Fala primeiro. Não, pode falar.
Acho que tem que se ver dos dois lados. Para a NBA, se tivesse no lado da NBA, se tivesse americano, eu ia querer isso, um favor, porque está me ajudar e vai melhorar o meu produto e vai ajudar o país. A Liga, no modo geral. O país, tipo Estados Unidos, está falando de modo geral, tem muito dinheiro para os Estados Unidos.
São privados. São privados. E têm isenções de imposto pelas série de supostos benevolados que eles fazem. Isso é uma outra conversa. Continua. No Kenny.
Então, acho que, no modo geral, ajuda mesmo o país, mesmo que se for trazendo turistas, ajuda o país de uma forma ou de outra. Sim, depois, agora, vendo o outro lado africano, isso, claro, que prejudica o produto natural que está lá, que deviam cultivar e tentar ter uma própria liga nossa. Basicamente, também está ajudando os Estados Unidos, não só em termos de finanças, também está ajudando em termos de competição, porque eles continuam a ter a melhor competição lá, os jogadores continuam evoluindo, enquanto que o nosso não tem a competição que precisa para evoluir. E nem todos têm a oportunidade de ir para lá, para evoluir. Então, continuamos no mesmo sítio, enquanto eles continuam a evoluir.
Exato.
Esse é o meu ponto de vista. Então, se for ver do lado africano, nós estamos mesmo a cometer um grande erro.
Não, estamos mesmo. E estamos aí, como o Vitorino Cunha disse, estamos aí a deslizar, ou na deslizante, diretamente da força do Mindandá.
Uhum.
Essa dica me deu em 95, eu fiquei assim, hã? Yeah. Estamos a deslizante. Aquela do Codem, a DCA, está já deslizante. Isso que está acontecendo, isso é óbvio. Eu fico hoje estressado, eu digo, tu vais e diz, não, vamos fazer um campeonato por sub-18. Eu fui secretário da província do Luanda para o basquetebol durante 4 anos. Eu chego e digo, vamos fazer uma coisa, porque nós precisamos de buscar os miúdos, né, desde 14 anos, para ir, para jogar. Tu chega numa empresa e diz, não quer um patrocínio para fazer uma atividade esportiva com os miúdos e não sei o quê. 10 milhões de kwanzas, 500 crianças, 2 dias. Não temos dinheiro, blá, blá, blá. Mas vem um americano com o cabelo, eu já não tenho mesmo, com cabelos loiros, olhos azuis. Não! Vamos dar o dream, American dreams, vamos pôr os secretários na NBA. Yo, vamos pegar num papel, que eu gosto de números, vamos pegar num papel, vou fazer as contas. Nos Estados Unidos tem 1 milhão de universidades. Cada equipa tem mínimo 15 jogadores, vamos simplificar as contas para 10. Quer dizer que são 10 milhões de atletas, todos os anos. Sem contar o scouting que está se fazendo lá fora. Estamos a falar em quase 30 a 22 milhões de pessoas anualmente que tentam ficar nos 10, nos 15 que vão na Summer League e entrar numa janela de 3 ou 4 atletas anualmente numa equipa da NBA. Probabilidade menos 7. Ok? Yeah. E tu vais me dizer que em 3 dias de um campo que tu, empresa, vais pagar 300 mil, eu vou conseguir formar atletas? Não, esquece isso. Yeah. Não se enganar, também... mas como é pelo loio de olhos azuis, tu aceitas?
Yeah. Mas é um bocado também difícil negar ao jogador, por exemplo, dizer agora aqui, não, Bruno, não deves ir competir na NBA, deves ficar em Angola, competir aqui. Porque sim, porque o jogador também tem sempre aquela ambição de quero jogar contra os melhores, quero ver se eu sou competir contra os melhores. Então também tem um bocado desse, como eles têm a melhor liga, a liga mais conhecida, tem também esse puxa pelos jogadores de fora, que todos os jogadores também sonham em jogar na NBA. Então acaba por ter esses dois elementos de não só os jogadores estão interessados, como eles também estão interessados em ficar com os melhores jogadores.
André, peço desculpa. Acho que não me perceberam. O que eu demonstrei é um caminho para industrializar o desporto local. Eu estou a falar não apenas do basquete, de tudo, mas da nossa maneira. Se localmente tu lhe das uma plataforma onde o mundo lhe vê, onde tu pagas bem, onde é valorizado, onde tem num treino mais de 50 mídias, tira fotos por cada coisa que ele faz, tem as câmeras que fazem 360 quando ele faz um smash com um pé. Tu vendes. Isso chama-se investimento. Eu estou a apresentar aqui o espelho daquilo que nós podemos fazer. Nós temos que deixar de usar o desporto como um meio de recreio. Não, vamos para... Não! É uma indústria que produz dinheiro, ponto. Tu tens que apresentar uma atividade esportiva com tua cabeça e membro que as marcas chegam assim, ok, vou patrocinar o Musaide no torneio que ele faz. Em contrapartida, ele vai pôr o meu logo aqui, vai vender aqui, vai fazer isso, vão consumir mais, ok, win-win.
Yeah.
Então, se nós conseguimos alavancar a nossa história, que é o passado, e os nossos jogadores atuais, nós temos que ver, nós gostamos de matar o passado. Somos bons nisso. A NBA, mas assim, somos bons nisso. A NBA tem o Hood Classic, que falam dos jogadores de 1976.
Uhum.
Dr. J e companhia. Que já não jogou, outros já morreram. Quando o meu jogador NBA, com 80, whatever, já está velho, breaking news, vão buscar o passado dele. E chama-se valorizar o recurso humano.
Uhum.
O africano é bom de destruir. Tipo, eu não tive sucesso com o Marqueta, agora sou chefe, vou fatigar esse gajo. Vamos pagar o que ele fez. Não. O teu passado justifica o porquê que tu cobras X. Eu vou chegar lá, eu joguei na D1 nos Estados Unidos. Eu voltei para Angola, meu contrato são $1 milhão. Queres, queres, não queres, quem vai dar? Porque eu tenho uma estatística X e todo mundo me quer levar para passear. Hoje sou a mulher mais linda da rua. Pagas ou não pagas? Mas é o teu passado que te sustenta. Vai falar no teu hoje. Então se tu não marcas o passado, vais falar de quê?
Boa analogia. Yeah.
É exatamente isso.
Mas e é pegando no passado... que acho extremamente importante e o Vitor fez muito bem mencionar esse aspecto. Não acha que o passado que nós tivemos enquanto seleção angolana de basquete, e quando falo do passado estou-me a referir do ponto talvez aonde estivemos mais altos, 92, 93, quando tivemos os Jogos Olímpicos de 92, ganhamos o Afrobasket e tudo muito mais. A minha pergunta é, não acha que por nós termos uma seleção com aquele poderio todo, influenciou uma geração de miúdos que veio a seguir para termos, para carregarmos esse sucesso que sempre que hoje né? É conhecido mundialmente em termos de basquete. Não acha que hoje falta uma, como é que eu posso dizer, um outro poderio na seleção, onde os miúdos olhem e digam, não, eu também quero seguir o caminho deste jogador? Ou seja, isso entrando já para o ponto do desenvolvimento, do aparecimento de novos jogadores, de novas caras no nosso desporto, nesse desporto.
William, queres ficar triste mesmo? Acho que a noite vai ficar triste.
Epa,
deve ficar triste. Tudo bem, esse é o tal problema. As pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir certas coisas, porque vivem num mundo dos fairy tales, que tudo é bonito, o fim é sempre bonito. Não. Tu queres jogadores para amanhã? O que é que tu fazes no teu hoje? Vamos na música. Ah, um cantor fulano lhe roubou a bicicleta. É a bicicleta dele, que ele comprou no rock. É notícia. Quando é um jogador ou um atleta de qualquer modalidade, ninguém fala nada dele, não. Esquece isso. Lembra-se da seleção dos Camarões de futebol? Roger Meia. Eu cheguei no Senegal e estava lá o Rigobert Song. E eu fui, big fan, né? Fui lá, corta, se tinha mais forte, blá, blá, blá. E eu disse, o que, que aconteceu depois de 86? Eu disse, olha, Vitor, o Estado simplesmente decretou um salário mínimo de $500 por mês vitalício para todos os membros, desde o jogador até o homem da água, até a gente morrer. E outros descontos para a nossa descendência. Para entender, isto faz em que o miúdo, que na altura tinha 12, vai dizer assim, eu quero chegar nesse nível. Hoje a música tem pensão para os reformados da música. O desporto a ganhar, o basquete a ganhar, os salários que tem, os descontos que fazem, nós não temos. Nem se conseguiu se estruturar para fazer isso. Fala-se muito, mas não se estrutura até hoje. Assim, meu filho, mesmo vou chegar, vou dizer, filho, mata-te na seleção, mata-te ali, para depois, quando chegar nos 38, 35, começa a olhar atrás. Mas, claro, nós, antes de investir fora, temos que zelar internamente. Os jogadores top, la creme de la creme, devem jogar para esses campeonatos, ganhar dinheiro e investir localmente. Nem se for 2, 3%. Tem programa. O Bruno já fez bem. Tem a fundação dele. Vamos ver. Tem outros. Tem, mas também nós temos que ter políticas que facilitam. Então, estou a chegar, eu ganho milhões lá. É mais difícil abrir uma fundação aqui ou fazer um projeto meu social no meu país que de fazer onde eu estou a receber o dinheiro. Faço não. As políticas facilitam os investimentos. Nós só olhamos para privatizações das empresas públicas. Mas não vimos isso no desporto. Se o teu bom é organizar uma competição, mas não é fazer o show à volta da competição para vender, associa-te com um privado que o faça melhor do que tu. Isso é humildade, porque o desporto é um jogo coletivo. Quando há um conjunto de bons elementos, os resultados são bons. Mas nós, o angolano, já aqui, pensa que sabe muito. Orgulho mal colocado. Depois cai e leva bofas. Dói, mas temos que falar mesmo assim. Esse é o nosso problema. Até coxos, nós tínhamos coxos que não jogavam nenhum. Mas eu sou angolano. Na altura que nós ganhávamos tudo. Eu sou angolano, jogo muito, sou fulano. Papá. Nos playground em toda a parte do mundo, onde tinha os africanos. Esse é angolano, deve lançar muito. Ele é daqueles que lança triplo do meu campo. Mas é um coxo. Usou aquilo que é o respeito. Hoje o Ruanda nos bate, o Quênia nos bate. Até começa a pensar dois. É só óbvio. Tudo tem a sua consequência no espaço-tempo.
Acho que é importante mesmo investir nos jovens. E é mesmo o que o Vitor disse: não investir e mandar para fora, temos que investir mesmo no campeonato local. que era um bocado o ponto também que estávamos a falar há bocado, que eu sinto que falta muito, e eu já tive dificuldades, mesmo quando estávamos a fazer outras entrevistas, em ter acesso à informação, se, assim, querer pesquisar, porque depois não se cria muito as histórias. Por exemplo, um jogador tão icónico como o Miguel Lutonda, tem informação que, se eu procurar, consigo encontrar, mas o Miguel Lutonda é um dos maiores de sempre de Angola, então claro que essa informação, mas agora temos outros jogadores que passaram por essas fases todas e que não têm uma maneira de eu mostrar. Por exemplo, eu agora estou a ver o Carlos Moraes a jogar, pronto, Carlos Moraes não é bom exemplo, mas no tempo do Vitor, ou no tempo antes, viram o Jean-Jacques a jogar, e depois quem não viu o Jean-Jacques a jogar e hoje quiser mostrar, não, olha aqui, o Jean-Jacques era craque, meu filho vê ainda, olha o Jean-Jacques, não sei o quê, é difícil. Eu acho que aí é que se perde muito a história do desporto e tudo que vem aí um pouco. Eu sinto que é, se eu e é o que nós temos tentado fazer um bocado, dar mais essa visibilidade, falar dos atletas, tentar trazer mais um bocado para as pessoas conhecerem os atletas, porque eu sinto que isso é muito importante nos dias de hoje. Mas o que é que o Vitor acha? Acha que a imprensa também tem assim esse papel importante mesmo, como eu estou a dizer, ou é mais importante desenvolver os atletas?
A imprensa, em tudo que é produto final, tem uma palavra a dizer. Ela é que leva a informação do produto, do desporto, nesse caso, para o consumidor final. E depois tudo que vem à sua volta, né, que são as marcas, etc. Mas o veículo é a imprensa. Tem que existir mais transparência, primeira coisa. Isso, desse lado. Em relação ao desporto basquete, evolução basquete, se temos dinheiro para levar 15 jogadores para fora, não levamos os 15 jogadores para fora, mas mandamos vir 4 treinadores para ficar aqui um ano a dar treino a todos os clubes, para passar a nova metodologia de treino. Os treinadores ficam parados no tempo, mas o parado no tempo não quer dizer que eles não evoluíam, não. Os que nós conhecíamos há 20 anos atrás são os mesmos de hoje. Não surgiam outros. Vou dar um exemplo rápido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país em que o desporto é uma indústria louca. William, tu podes sair agora da tua casa e chegar e dizer, olha, eu tenho um conceito, eu acho que para ter um salto XXY, o pessoal só precisa fazer agachamento. Até 200 quilos, todos os dias. A teoria é tua. Tu agora vais ter que defender isso. Cientificamente. Tem um centro que avalia isso. Não são os amigos dos amigos, mas é um centro mesmo. Esse maluco vem cá, põe, chamam 100 pessoas, apresenta, faz. Quantificam o resultado e validam o teu programa. Aqui não. Conseguem dizer, tudo já está inventado. Como é que tu queres evoluir se continuas a fazer um ciclo desde 1978 até hoje? Não estás a querer mudar nada, não deixas ninguém inventar, aplicar sua teoria, dizer que não, o basquetebol já não é analógico, é analítico. Tu está entendendo? Tu não deixas, tu não vais evoluir porque o teu orgulho cega-te e ficas fixado sobre uma coisa. Não, isso. Tu não tens humildade, tal humildade que as pessoas falam muito aqui, não percebe. De poder ouvir e implementar coisas novas. O americano passa a vida a experimentar coisas novas. Eu tive a honra de recuperar o meu joelho no centro de performance Michael Johnson, corredor. O corredor. É um centro de speed da Nike, onde te colocam células nas pernas, no peito, para calcular cada fibra tua quando faz um sprint, é uma recuperação. O impacto do produto, da proteína que estás a tomar. Pessoas confundem, tem que tomar creatina. Não. Tu tomas quando tu tens necessidade de suplementos. Por isso tem que ser um atleta de alto rendimento que treina pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias, a um certo nível. Como o tempo de descanso é curto, tu precisas de proteína. Não é tu que vais lá no ginásio levantar um quilozito, que tem que entulhar com creatinas e maluquice. Não façam isso. Isso é prejudicial para a saúde. Já que muitos cientistas aqui, não, pica, porque não sei o quê. Ah, sim. Quem pica tem como gastar isso. Está em competição, treina bidiário até o domingo. Tu não. Ao domingo tu estás aí na PlayStation. As pessoas têm que entender isso. E ninguém fala. Porque é sensível, não sei. Não, mas isso é a verdade. Então, quando é que nós vamos ter um centro desse? E quando a gente tem aquilo, quem vai orientar aquilo? Os mesmos? Que estão bloqueados no passado? Vocês, os jovens? Que conseguem ir para fora e ver em toda a parte do mundo, na Inglaterra, na França, centros de... Ué, mas é uma coisa que é normal. Tu vais ter um centro da Fundação Paul Gasol, Boris Diaw, Tony Parker, em toda a parte do mundo. Aqui é a coisa mais difícil do mundo. Tu tentas fazer uma coisa? Não. Eu acho que, no meu ver, tem que ser... Ei, não, não podes! Em relação aos conteúdos, o lado rápido, se fosse ao 1 de agosto, for ao Petro, for ao Inter, eles têm arquivos, mas não vão te dar.
Uhum.
O que aconteceu durante a pandemia, não tinham nada para fazer. A televisão nacional, não vou dizer o nome, a televisão nacional, obrigado, tens de hora, tens que me chamar a atenção, por favor. A televisão nacional lançou o baú do desporto. E de repente os filmes, mas afinal temos uns arquivos. Eu vi um show de 1991, 1 de agosto, no Codem, abarrotado, e só estavam, tinham índios nas janelas. Me fez lembrar quando eu fui jogar na RCA, que tinha gajos, República Centro-Africana, tinha gajos, aquilo é um coisa de avião, tá? É? Tinha uns gajos no teto, como no Egito, quando tu lançava, porque os lançamentos dos jogadores angolanos vão muito em cima, né? Davam de tampão. Eu sou desse tempo e ainda disse, reclama ainda, vou te dar bofas. Yeah, então isso é uma realidade. Tanto o conteúdo apodrecer, tu que foste atleta, que tem o teu rosto lá, vai lá pedir, não vou te dar. Mas
yeah, guarda, é complicado.
Ninguém vê, também fica na gaveta até estragar. Essa é a nossa mentalidade. A mentalidade no desporto é essa.
Yeah, parece que querem fechar o pessoal, né?
Tudo é tabu, tudo é proibido, vão descobrir, vão saber. E estamos a levar contra o Ruanda. Yeah. Então é o quê?
Bem, Vitor, acho que falo por todos aqui. A conversa tem sido muito boa, mas infelizmente já estamos a chegar ao final do tempo. Queríamos poder ficar aqui mais também, tirar um bocado mais o conhecimento do Vitor, que acho que depois desta entrevista, tanto nós como o pessoal que, que vai ver, espero eu, consiga ver e ter passado o conhecimento todo que o Vitor tem. Queria desde já agradecer, em nome da Honeyball, pela presença do Vitor, pela essa entrevista, essa conversa, que eu gostei bastante. E deixar aqui também passar a palavra aos meus colegas, que para dar assim a despedida final e que é para fecharmos.
Eu vou deixar também o William falar a seguir. Então, mal gostei dos pontos que o Sr. Vitor trouxe, principalmente em termos de infraestruturas, o país, o que é que o país precisa para voltar à origem que tivemos no passado. Porque muitos países, não sei o que é que não veem isso, vou só dar um exemplo rápido. Todas as melhores seleções do mundo têm sempre boas ligas no país, e também como Estados Unidos, Espanha, França, mesmo Austrália, tem boa liga. Então, temos que ter também isso no nosso país, temos que cultivar isso, tem algo, uma origem lá, uma raiz, para continuar sempre assim, evoluir. Então, eu gostei dos pontos de vista do Vitor, de modo geral. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
Eu agradeço também pela presença do Vitor aqui neste episódio. Eu acho que foi muito importante porque trouxe uma outra visão, uma visão, conforme o Vitor disse no início, de GM, de scouting, deu uma perspectiva mais técnica da coisa. E eu acho que é isso que muitas das vezes precisamos de ouvir, porque quando é alguém que percebe muito bem da matéria como o Vitor, Para quem gosta de ouvir, até fica fácil de interiorizar tudo aquilo que ouviu. Então, agradeço bastante por esta conversa, que foi extremamente agradável. E eu acho que falo por todos daqui. Agradecemos bastante pela presença do Vitor, no episódio de hoje.
Fala, companheiros, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Vocês estão a fazer semear dentro daquilo que é a casa do basquetebol, dando conteúdo. E se conseguirem, põem uma tradução por baixo, em inglês, em outras línguas, porque os países vizinhos procuram conteúdo de história, produtos, o consumo audiovisual de Angola. Eles não têm. Vão no Google, não se passa nada. Enfim, isto é um processo importante. Temos que ter vários shows desses em que dão vozes às velhas glórias, aos de hoje. E assim falar mais um bocadinho de desporto, partilhar aquilo que são as benesses e o aprendizado do que é aquilo que é o desporto, porque ninguém é o dono do saber absoluto, eu conheço até um certo ponto, e o Luquen sabe até um certo ponto, e todo esse conjunto de conhecimento nos vai alcançar os resultados que nós colocamos, as metas que colocamos na nossa caminhada. Mais uma vez, mas eu agradeço o convite e sucesso, Moneyball, guys.
Muito obrigado. Tivemos aqui mais uma vez com os nossos queridos hosts do habitual, André Ferreira, Luqueni. Tivemos hoje um grande convidado, Vitor Muzadi, um vencedor nato. Epá, muito obrigado. Mais uma vez, eu sou o William Azulay. Obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima. Um grande abraço e fomos.